Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Avançar no turismo. Projeto de revitalização do Cristo Redentor é contemplado com recursos do governo estadual. O secretário Toaldi fala sobre este projeto.
Setor primário e Emater promove dia de campo em Guaporé. Tecnologia e manejo para alta produtividade na cultura de soja é tema de exposição.
Presidente da Câmara de Vereadores, Pato, do PP, destaca como vai ser o ano de 2022 no Poder Legislativo.
Maria da Penha, homem é preso pela Polícia Civil por descumprimento de medidas protetivas no município de Dois Lajados.
Polícia Civil e Brigada Militar prendem homem por cárcere privado em Paraí. Ele, com 31 anos, mantinha a companheira e mais quatro menores trancados na residência localizada na estrada São Lucas, na zona rural do município.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje 19 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 32 graus e 5 décimos.
Terceira semana, passaram-se 19 dias, faltam 346 para 2023.
Estação verão, lua cheia.
Santo do dia, Santos Mário, Canuto e Júlio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,48, poupança 0,55%, TJLP 6,05%, taxa Selic 9,25%, TR 0,15% e o grama do ouro R$ 322,85.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 92,30, saca da soja R$ 174,70, suíno tipo carne, R$ 5,90 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio, às 19 horas, missa na comunidade do bairro São José.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos, caros ouvintes. A quarta-feira segue com tempo instável sobre o Rio Grande do Sul. Temos o fluxo de umidade que vem lá do norte do país e temos também uma frente fria parada sobre o Uruguai que não consegue entrar no estado e que não deve entrar aqui no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias. Porém, essas condições mantêm a umidade aqui sobre o estado e associadas temperaturas que seguem elevadas formam este quadro de instabilidade, que muitas vezes pode resultar em chuvas com temporais, mas de forma extremamente isolada. E aqui na região serrana, esta expectativa se mantém entre esta quarta e pelo menos até o final de semana. Vamos seguir assim. Presença do sol, nebulosidade, daqui a pouco pode ter chuvas, daqui a pouco pode ter um temporal isolado aqui pela região. As temperaturas seguem elevadas, máximas de 33 graus nesta tarde de quarta-feira. Entre a quinta e a sexta, as temperaturas podem chegar aos 34 graus. E no final de semana segue assim, com esse fluxo de umidade aqui sobre a região e também com as temperaturas elevadas, mantendo a sensação de abafamento bastante forte por aqui. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
12 horas 11 minutos. E a gente vai com informações dentro da programação, conforme o prometido, sobre o turismo aqui de Guaporé. E a ação ontem do governo do estado do Rio Grande do Sul, que lançou o programa Avançar no Turismo e um aporte de 131 milhões em recursos do estado para investimentos no segmento, valor que é 13 vezes maior que o total investido nos últimos 17 anos no setor. Então, nós tivemos muitas cidades contempladas e uma delas foi em Guaporé. Tolde, primeiramente, o nosso bom dia, secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, um projeto muito desejado pelo governo municipal, foi elencado e receberá aporte, claro, contrapartida do município de recursos para deixar um dos nossos maiores cartões postais da cidade ainda mais belo. Tolde, bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Aurora. E que bom a gente vir trazer notícias boas aqui. E as notícias boas, elas vêm depois de muito trabalho, a gente sempre diz, né? E essa notícia que ontem o governo do estado anunciou aí, o projeto Avançar no Turismo, nós viemos trabalhando isso já há algum tempo. Na verdade, desde estar na pasta do turismo, eu vinha buscando e elencando alguns projetos prioritários para o planejamento do turismo dentro daquele contexto todo de realmente... ser uma terceira via da economia guaporense, o turismo também. Temos o agronegócio, que representa aí mais de 25%, nós temos aí, que está sofrendo com uma seca nesse momento, nós temos o setor industrial, da confecção, da semijoia, do metal mecânico, e também o turismo, que é outra, a terceira via, como a gente diz, da economia, com essa propulsão aí através do trem dos vales. E dentro desse contexto todo, estamos planejando algumas obras e estávamos buscando recursos, porque para realizar obras, Eduardo, nós temos que ter recursos. E numa das visitas do secretário de Estado, o Santini, inclusive num passeio de trem, eu conversei com ele, como a gente diz, chamando ele para o lado e conversando das prioridades de Guaporé. E ele colocou essa situação, dizendo assim, você tem projeto, encaminha o projeto e a gente senta em conversa. Porque a verba que veio hoje não é uma indicação parlamentar, e nós temos aí pedidos parlamentares, daqui a pouquinho a gente coloca, mas ela é um projeto do governo do estado, que há muito tempo não investia, e nesse governo aí, com a questão de privatização, de CE, de outras estatais, vem sim com repasse de recursos do governo federal, trazendo recursos também para os municípios, como foi o pavimento, que nós somos contemplados. O prefeito já esteve aqui falando aí da pavimentação da linha quinta, que está no pavimento RS, e agora é o Avançar no Turismo, que nós vimos trabalhando, como eu vinha falando, com o secretário de Turismo. Mas para ter esses recursos, não é igual uma emenda parlamentar, que ela é constitucional do governo federal, dos deputados federais. É um programa do governo, a qual nós tínhamos que cumprir alguns critérios dentro desse programa, e nos enquadramos sim, um projeto tímido, eu diria, 223 mil do governo do estado, mais a contrapartida do município, dá em torno de 279 mil investidos na infraestrutura turística de ponto turístico. Então enquadramos e fomos contemplados. Que bom que fomos contemplados, isso o Guaporé ganha, a cidade ganha as oportunidades, a nossa convivência também terá um espaço melhor.
Agora, um espaço magnífico, nós temos, Todd, nesse momento, né, há muitos anos, com o Morro do Cristo aqui de Guaporé, que contempla uma vista maravilhosa da capital da hospitalidade, e também podemos avistar outros municípios e a grandeza do nosso interior. O que será edificado naquele espaço para torná-lo ainda mais agradável para os guaporenses e também para aqueles que visitam a nossa terra?
E você colocou uma situação bastante interessante. É o ponto turístico hoje, Eduardo, mais visitado de Guaporé, o Cristo Redentor. Que ele vem elencado pelo Cristo Protetor lá de Encantado, que acabou potencializando esse ponto turístico com a vinda do trem. Então muitos turistas sobem. O nosso, ele tem um acesso muito fácil, muito rápido. Tem uma vista panorâmica sensacional, quem vai se encanta. E o que nós precisávamos lá, nós não temos nem, nós temos a grande Via Sacra que acontece na Sexta-feira da Paixão, que é o turismo religioso, e não temos nem banheiros, muitas vezes se coloca banheiros químicos. É necessário para o turista frequentar e ter aí uma oportunidade, ter aí a infraestrutura básica. O que nós apresentamos para o governo do estado é essa infraestrutura básica. Nós vamos ter que ter parcerias. O nosso projeto, ele é mais amplo, ele é de diversas etapas. Nós começamos lá, se você lembra, no ano passado, plantando árvores, que foi num projeto apresentado à Câmara, parceria com o Sicredi. Tivemos o recebimento das mudas de árvores que plantamos, estão bonitas, maravilhosas, apesar da seca. Nós instalamos as lixeiras. Agora nós temos um projeto do município de iluminação do Cristo, para dar segurança. Agora, esse projeto de estado contempla banheiros e toda essa situação do entorno. E nós temos mais a outra etapa, que é o mirante, que já está sendo feito o projeto no planejamento. E nós temos também essa questão toda ela de segurança e de colocação também de um café, de um espaço, que daí ou vamos fazer através do PPP, que é parceria público-privada, ou mesmo através de uma outra situação que contemple também iniciativa privada para o empreendedorismo turístico. Então o que nós queremos dar é um espaço, uma oportunidade e conforto para o turista e para o visitante aqui mesmo.
Agora o povo tem que ter a consciência também, Todd, de preservar aquele espaço, porque a gente vê seguidamente imagens de lixo jogado, deixado, o pessoal vai lá para tomar o seu chimarrão, tomar o seu refrigerante, enfim, comer e acaba largando lá na grama, em frente ao Monumento do Cristo, naquele espaço onde que é muito utilizado para apreciar a vista e também tirar fotos, né? Então tem que ter essa consciência de que ali é um ponto extremamente belíssimo de Guaporé e que deve ser preservado por nós, guaporenses, que temos que dar o exemplo, né?
Na verdade, esse espaço, eu acho que assim, ele representa, ele deixa um pouquinho da imagem de Guaporé, e por isso que a gente até convoca que a comunidade, ela é parte integrante desse todo, não é para a prefeitura, não é para o prefeito, não é para o secretário, sim, é para o município. Por isso que assim, a gente colocou a questão até de lixeiras, mas temos sim essa situação. E alguns outros pontos turísticos que a gente vê no Brasil e no mundo, são fechados em certos horários, tem até a cobrança. Nesse não tem cobrança, mas o que a gente pede realmente é o respeito ao espaço, principalmente aquele pessoal que frequenta à noite, muitas vezes utilizando aquele espaço para festas e outras algazarras. Mas a gente entende também que temos que ter, as pessoas de bem têm que tomar o espaço. E aquele espaço também, ele é um momento de reflexão, porque muitas pessoas durante a semana sobem com o intuito religioso, realmente, de pagar a sua promessa, de fazer aquela oração de concentração, enfim, é muito importante. Então, esse espaço a gente busca, inclusive eu quero ressaltar aqui que temos também os nossos vereadores, o Jonas Agosti, que apresentou um projeto e também daqui a pouco vai ser contemplado aí, que é a questão do mirante, que também é uma outra etapa, que também a gente busca recursos. Temos também recursos municipais, mas temos que buscar também recursos em âmbito federal. Esse que veio foi estadual de um projeto, quem sabe com uma emenda parlamentar a gente conclua todo esse conglomerado turístico, que é bastante importante. Guaporé hoje, eu te diria, nós temos o Cristo Redentor, nós temos o Autódromo Internacional, nós temos o trem turístico, nós temos as nossas vinícolas, nós temos o turismo rural, nós temos diversas situações. E o que o município pode fazer é colocar infraestrutura e, é claro, também convocar os empreendedores. Inclusive o calçadão é um ponto para desenvolvimento da gastronomia e está aí entregue à comunidade. E hoje a gente vê aí diversas postagens de pessoas que vêm para Guaporé e colocam realmente Guaporé em destaque. Isso dá orgulho para todo guaporense.
Chega uma pergunta aqui no WhatsApp, Todd, pelo 984-1883-90, se a possibilidade de nós termos no Cristo, na região do Cristo Redentor, a colocação de seguranças para evitar né, algazarras citadas anteriormente.
É, nós na verdade estamos estudando a situação de termos lá em cima a ocupação desse espaço com um café, alguma coisa sem venda de bebidas alcoólicas, mas um café. O que daria também a questão da segurança através de câmeras de monitoramento e a ocupação desse espaço com uma pessoa que tenha a responsabilidade também de manter o local e também cuidar o local. Então, a gente busca, sim, essa situação, talvez até de fechamento em alguns horários, devido à algazarra, porque é um contexto. Então, a gente está construindo, eu te diria, não é um modelo pronto, não é um modelo feito e imposto. Sim, estamos dando a infraestrutura para tentar buscar todo esse envolvimento, inclusive da comunidade, para buscar a melhor solução. Isso é democrático.
Outros projetos importantes que estão sendo desenvolvidos pela pasta aqui em Guaporé, governo Fábio Sebastião.
Olha, a administração toda, na verdade, vem trabalhando, e os meus colegas secretários em todas as pastas, acho que isso é turismo, e eu tenho uma frase que diz assim, turismo é o coroamento de um projeto de cidade desenvolvida com qualidade de vida. E, na verdade, é um mundo de oportunidades. A gente tem diversos projetos, eu tenho aqui em minhas mãos, Eduardo, você está vendo aqui, na verdade, são 13 projetos macro, que é a questão do centro de informações, a estação ferroviária, o Mirante do Cristo, um espaço cultural na Biblioteca Pública Municipal, um jardim no Museu Arquivo Histórico, um projeto de sinalização turística também, que nós temos que desenvolver e melhorar, porque é necessário. Essa semana mesmo eu falava com um influenciador digital, e aí a gente colocou Guaporé no Google Maps com os principais pontos turísticos e restaurantes e outras situações. A gente fez uma revisão toda, então a gente está trabalhando de uma forma a atender a quem vem e também para o guaporense estar integrado. Hoje existe um mundo aí digital, não podemos fazer isso. Nós temos aí outros projetos também de sinalização urbana que a gente vai desenvolver juntamente e rural com empresas privadas. Nós temos uma série de coisas, cursos que a gente está buscando para qualificar também o nosso setor da gastronomia, o nosso setor de atendimento ao público, que são os lojistas, os atendentes, aquelas pessoas que trabalham em hotéis. Enfim, estamos buscando realmente dar a alma para o turismo de Guaporé. Guaporé, o turismo, eu te diria, é uma realidade, não tem mais como nós fugirmos. E mais do que uma realidade, ele é uma grande oportunidade. E para a administração pública, eu te diria que é tudo isso junto. Na verdade, para ter turismo, nós temos que ter todas as secretarias envolvidas, temos que ter aí os colegas da saúde, das obras, da educação, da assistência social, do meio ambiente, do planejamento, da administração, da fazenda, enfim, todos os secretários envolvidos, agricultura, inclusive turismo rural. Nós temos aí todo esse congraçamento para fechar com o turismo. O turismo é muito gestão.
Destaque então para o projeto aqui de Guaporé, revitalizando o Cristo Redentor, contemplado com recursos do governo estadual. Na sequência a gente volta.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 27 minutos. Atenção, a Junta do Serviço Militar de Guaporé tem inscrições abertas para o alistamento. Os jovens brasileiros e do sexo masculino que completam 18 anos em 2022, nascidos em 2004, estão convocados pelo Exército Brasileiro para realizar um alistamento militar. A inscrição, que é obrigatória, acontece até o dia 30 de junho, conforme destacou a secretária da Junta do Serviço Militar de Guaporé, Paula De Pauli. Para realizar o cadastramento, é necessário acessar o site alistamento.eb.mil.br com a carteira de identidade ou carteira de trabalho, CPF, comprovante de endereço com CEP em mãos e preencher todos os dados necessários. Há a possibilidade também de realizá-lo pelo aplicativo. A Junta de Guaporé atende também das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. Informações sobre o alistamento podem ser obtidas pelo telefone 3443-5854.
Pato, primeiramente, o nosso bom dia, parabéns assumindo este desafio, esse compromisso, né, de estar à frente de um dos poderes aqui de Guaporé com uma grande representatividade, que é a Casa Legislativa. Parabéns, Pato, nosso bom dia.
Bom dia, Duda, bom dia à comunidade guaporense. Realmente é uma honra, né, Duda, a gente está liderando um dos três poderes, né, e vou procurar fazer o possível para que o meu trabalho seja parecido com o antigo presidente, o vereador Pita.
Qual a sua linha de pensamento à frente da Casa do Povo?
A ser maleável, né, Duda? A gente não pode ser ditador em nada na vida. A gente tem que ouvir as pessoas e tentar fazer o possível para agradar o máximo de pessoas. Claro que a gente nunca vai fazer a contento de todos, mas seguir os meus princípios, né? Fazer o que é certo. No fundo, quando tu vai tomar uma decisão, a gente sempre retoma aquela sina dizendo assim, o que eu faria se fosse para mim e faço para os outros.
E qual o seu pensamento na questão projetos a serem desenvolvidos para trazer também a comunidade junto ao vereador, não só a comunidade que vá ao encontro pedir, reivindicar, que é o que geralmente acontece, como agrupar a comunidade de Iguaporé no trabalho do vereador no dia a dia?
Há um projeto para descentralizar, Duda, desculpa que me atrapalhei na palavra, mas levar as sessões da Câmara para os bairros, né? Fazer uma sessão por mês em cada bairro, no interior, Linha Colomba, Sétima, Oitava, Pinheirinho, São José, Santo André, São Cristóvão, enfim, eu não vou esquecer nenhum bairro, enfim, todos os bairros vão ser beneficiados, a gente nem tem tempo para isso. Basta que a gente tenha estrutura para poder fazer isso também. Porque eu entendo que, claro que, eu sempre penso que a comunidade tem que vir procurar, tem que se inteirar do que está acontecendo na Câmara, né? Porque eu sempre digo que o vereador não tem que ter nível superior para ser candidato. Quem tem que ter nível superior é quem vota, certo? Para não votar errado. Isso é inteligência de que a pessoa vote na pessoa que vai te representar durante 4 anos e que tu possa achar essa pessoa, né, lá na Câmara, ou que essa pessoa lhe procure, lhe dê valor, lhe dê respeito durante esses 4 anos.
O que você tem visto hoje o parlamento aqui de Iguaporé na questão gestão 2021-2024, com muitas mudanças, pensamentos novos, pessoas que colocaram o nome à disposição, obtiveram na urna o voto necessário para estar ali representando a nossa comunidade. Também foi um ano, 2021, bastante turbulento, né? De muito trabalho.
Foi turbulento, sofrido para todo mundo. Não só uma questão política, né, Duda? Todo cidadão sofreu com a pandemia, com desemprego, né, com falecimento de familiares, isso a gente sente muito. A questão dos candidatos, cada um pensa como acha, né, e eu acho que ninguém é igual, né, Duda? Eu acho que tem que ter respeito com todos, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e é assim que é a construção. Quando há várias pessoas, nós estamos num país democrático, né, quando há várias pessoas e que há consenso em tudo, alguma coisa de errada tem. Não pode ser assim, que ninguém pensa igual. Todo mundo talvez tenha o mesmo caminho, que é fazer o bem, mas pensar igual não, né?
Seu pensamento, Pato, para a comunidade aqui de Iguaporé, estando representando o povo?
Duda, sempre foi assim, cara. Eu acho que, sei lá...
Caminha meio... bastante, né,
Pato? É, agora eu vou voltar a caminhar, né, Duda? Tu sabe que, acho que é a 20ª vez que eu vou repetir isso aqui na Rádio Aurora, né? Eu passei um momento difícil, como todos passaram. Eu não estou reclamando, eu só agradeço de estar aqui hoje, né, Duda? Passei problema de saúde, mas Deus me abençoou. A comunidade torceu que eu me recuperasse, muita fé, muita oração. Olha, eu sou grato por eles, enfim. A minha ideia é voltar a fazer o que eu sempre fiz, né? Bater na tua casa em horário que não é de tempo de política, né? Oferecer meus serviços, dizendo sim, dizendo não. Enfim, eles já me conhecem como eu sou. E eu gostaria, agora como presidente, que a comunidade viesse para a Câmara. Vem lá conversar comigo, vem lá tomar um café comigo. Eu não vou enganar ninguém, Duda. Eu vou sempre falar a verdade, mesmo que doa. Eu acho que é assim que tem que ser, né?
A comunidade sabe o trabalho que desempenha o vereador? Porque há muitos pedidos, Pato, que são realizados pelo Poder Executivo, né? Que o vereador até intercede, fala para os secretários, fala com o prefeito... Acho que o Pato sempre teve portas abertas, né, independente de quem está no poder, mas a comunidade sabe qual é o real papel daquele que está representando no Legislativo?
Sabe, a comunidade é inteligente, a comunidade sabe como funciona. Na verdade, eu sempre tive portas abertas porque, para mim, a prioridade sempre foi o município, Duda. A gente não tem que pensar em pessoas ou partidos, né? Claro que são importantíssimos no caminho da política, né? No dia a dia, mas o que vale para mim é tudo isso que eu te disse. A comunidade sempre nos procura porque tem mais liberdade de falar com a gente, já teve o contato com a gente, de votar na gente, enfim, ou saber que nós somos assim, bem que recebemos bem as pessoas, né? Que damos a oportunidade para que eles falem o que pensam, que todo mundo tem uma ideia. Eu sempre disse que qualquer cidadão tem condições de ser candidato a vereador e tem as suas ideias. E quando as pessoas nos procuram para colocar suas ideias, isso é importante a gente ouvir para colocar em prática, né, Duda?
No momento, Pato, nós temos uma oposição que é PTB, PP, e uma situação que engloba o MDB e o PDT, e o Moreta, que vota, né, é independente, uhum, e sempre foi assim na sua caminhada. E os ânimos, eles estiveram muito acirrados ao longo de 2021. Qual será o trabalho e o papel do Pato nesse momento de conciliação, cada um respeitando o outro? Porque às vezes, né, nós tivemos alguns episódios, Pato, e aqui é notório, junto à comunidade, que alguns se passaram, né, nas palavras em direção ao outro, e acho que a comunidade, ela não gosta mais disso, né? A comunidade quer ver trabalho.
Não é bom isso, né, Duda? Eu acho que a oposição tem que ter na cidade, até porque...
Oposição salutar para o crescimento.
Isso, né? Para o crescimento, não uma oposição negativa, uma oposição que faz com que o governo não possa trabalhar em coisas boas. Uma oposição que enxergue o futuro e o crescimento do município, focando na prioridade município, as pessoas. Né? Votar pensando nas pessoas, com princípios, e votar ao clamor da comunidade. Isso que vale, Duda. Entende? Houve sim divergências, né? A ideia esse ano, claro, respeitando todos os colegas, mas que eles tenham prudência na hora de colocar, de fazer suas colocações. Eu acho que é importante você divergir do colega, né? Se você não concorda, né? E isso existe, como eu disse, a democracia é assim, mas fale com respeito. Esse é o papel do presidente, de manter, né, manter isso, que eles não baixem o calão, né, Duda? Isso.
Destaque para o vereador Pato, presidente do Legislativo em 2022. Na sequência, a gente vai falar sobre os estragos provocados por um temporal que atingiu o município de Casca. Também tem o giro da informação regional e a segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo. Meio-dia, 41 minutos. Vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19 em Guaporé. Nós temos vacinação agora à tarde, da 1h30 às 13h30. É a aplicação da dose 2 da Coronavac Butantan para quem recebeu a dose 1 até dia 22 de dezembro. Lembre-se que não serão aplicadas as doses 2 se você não apresentar o comprovante da dose 1. Será no posto de saúde central, hoje entre 1h30 e 13h30. E a gente vai ter aplicação de dose de reforço para todos aqueles que têm mais de 18 anos. Se você tem 18 anos ou mais e recebeu a sua dose da vacina, dose 2, até o dia 20 de setembro, dos laboratórios Coronavac Butantan, Fiocruz, AstraZeneca ou Pfizer, você terá dose de reforço nesta quinta-feira, amanhã de manhã, das 8 às 10, no posto de saúde central. Não esqueça de levar os comprovantes de vacinação.
12 horas e 42 minutos, nós vamos com informações sobre o temporal que atingiu a região de Casca, e lá está participando conosco aqui do Jornal da Aurora o nosso sempre colega André Bresolin. Olá, André.
Olá, Eduardo, Michele e ouvintes do Jornal da Aurora. O temporal que atingiu Casca nesta terça-feira, por volta das 13h30 da tarde, deixou estragos que ainda estão sendo contabilizados pelos moradores. Cerca de 30 casas foram destelhadas, duas empresas sofreram danos em seus estabelecimentos e três carros foram danificados por árvores que caíram. 10 famílias solicitaram lonas ao município e patrimônios do poder público foram danificados. Além de contêineres de lixo, a Escola Municipal Homero Lima teve parte do telhado e da grade de segurança externa danificadas pela queda de uma árvore. O parque de máquinas da Secretaria de Obras foi praticamente todo destelhado e carros de funcionários foram danificados pela queda de duas árvores. No Parque Municipal de Eventos, mais árvores foram arrancadas e a rede elétrica foi destruída. A Secretaria de Obras ainda informou que três estradas do interior foram obstruídas por queda de árvores e os operadores já estão trabalhando na remoção. Mesmo com muitos estragos, não há registro de feridos. Com informações de Casca, André Bresolim para o Jornal da Aurora.
Obrigado, André. Seguindo o giro da informação da nossa região, vamos com a Letícia, direto da Central de Jornalismo.
Serafina Correa. Nas duas primeiras semanas de janeiro de 2022, o município de Serafina Correa teve crescimento nos casos positivos de Covid-19, refletindo no aumento das internações clínicas. A Secretaria Municipal de Saúde intensifica o trabalho de testagem e informa que dos 775 testes realizados, nos últimos 13 dias, 245 pessoas testaram positivo no município, sendo esta uma porcentagem muito elevada. As internações por Covid-19 no Hospital Nossa Senhora do Rosário ainda podem ser consideradas discretas, chegando a 5 casos, sendo que hoje estão internados 2 pacientes, sendo um suspeito. Desde o final de dezembro, a curva de contágios no Rio Grande do Sul está em alta, registrando mais de 10 mil casos por dia. A recomendação é o reforço aos cuidados usando sistematicamente a máscara de forma adequada, o álcool em gel e evitando aglomerações. Dois Lajeados. Com o intuito de oferecer um espaço de lazer de maior qualidade, a administração municipal, através da Secretaria de Comércio, Turismo e Desporto, realizou no último mês a troca das redes e da iluminação do campo de grama sintética no Parque Municipal de Eventos. As hastes dos refletores também foram afastadas dos postes, proporcionando maior segurança para quem ocupa o espaço. Serafina Correa. A Prefeitura de Serafina Correa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que foi prorrogado o prazo para cadastramento dos estudantes técnicos e universitários interessados em receber auxílio para custeio de transporte escolar. Os cadastros podem ser realizados até o dia 21 de janeiro no Telecentro Municipal, localizado no Centro Administrativo, situado na Avenida 25 de Julho, 202, Centro, no horário compreendido entre as 8 e as 11 horas e das 13 às 17 horas. Os documentos necessários podem ser conferidos no edital número 209 de 2021 no portal da Prefeitura. Mais informações na Prefeitura ou pelo telefone 54-3444-8136. União da Serra. O secretário estadual Luiz Carlos Busato e prefeito municipal César Gastaldo assinaram o convênio para a obra de pavimentação em União da Serra. Na ocasião, esteve presente também o vice-prefeito municipal Cleonir Taufer. O valor que foi repassado por recurso do Estado foi de R$ 523.163,16. Já o valor de recurso do município foi de R$ 224.212,78. Este repasse faz parte do programa Pavimenta, direcionado para os municípios do Rio Grande do Sul. Vista Alegre do Prata, as inscrições para o 14º Campeonato Municipal de Futebol 7, categoria masculina, foram adiadas, assim como o início do campeonato. O prazo para entrega das fichas de inscrições é até o dia 26 de janeiro, e o início do Campeonato de Futebol 7 está previsto para o dia 13 de fevereiro. As fichas podem ser retiradas na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto ou no Ginásio Municipal de Esportes. Dúvidas? Entre em contato com a Secretaria Municipal pelo telefone 54-3478-1200. São Valentim do Sul. Atenção, cuidado com as queimadas durante a estiagem. O município de São Valentim do Sul alerta para a seca dos últimos meses e a vegetação, que tem sofrido muito. Então, pede a todos os munícipes que cuidem e evitem todo qualquer tipo de fogo perto de vegetações que estão secas, pois alguns focos de incêndio podem tornar incontroláveis e destruir muitas propriedades. Então, siga algumas dicas. Evite fumar em locais de vegetação. Nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos no chão. Não queime lixo ou faça fogueiras. E não jogue lixo pela janela do carro. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brignol.
Obrigado, Letícia.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para as informações sobre uma prisão hoje pela manhã, foragido desde dezembro de 2021, um homem de 32 anos, morador do bairro Nossa Senhora da Paz, foi localizado por policiais civis, agentes da DP aqui de Guaporé, na zona rural do município de Dois Lajeados, suspeito de espancar a ex-companheira de 22 anos e voltar a ameaçá-la no mês de novembro. Ele foi encontrado na colheita da uva em uma propriedade na linha Emília, nas proximidades da pequena central hidrelétrica. O homem, por várias vezes, agrediu ela a socos e pontapés. Inclusive, em uma oportunidade, levou aos fundos do autódromo aqui de Guaporé. E ela, não aguentando mais as agressões, chegou a fingir-se de morta. Os policiais civis, após confirmarem o paradeiro do foragido, buscaram mais informações. O patrão dele tentou enganar os agentes, mas não obteve sucesso. Ele estava na propriedade, foi preso, encaminhado para a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Falando em segurança pública, agentes da DP de Paraí, juntamente com os policiais do município, policiais da Brigada Militar, prenderam ontem um homem de 31 anos por manter em cárcere privado em sua residência, localizada na estrada São Lucas, na zona rural do município, a companheira e mais quatro menores, com idades entre 2, 5, 11 e 14 anos. A ação só foi exitosa graças à troca de informações com policiais civis de Carlos Barbosa. Durante a manhã, eles receberam detalhes de um familiar das vítimas sobre o possível crime. Os policiais, ao chegarem na residência, perceberam que a adolescente de 14 anos tentava pular uma janela com uma altura aproximada de 5 metros. Ela havia, momentos antes, sido ameaçada com uma faca pelo homem de 31 anos. Posteriormente, ele pegou o filho de 2 anos para se proteger e utilizou ele como escudo humano na tentativa de evitar a abordagem da Brigada Militar. Ele foi contido, encaminhado para a DP e posteriormente ao presídio estadual aqui de Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.